E estamos na linha com o chefe Guilherme Maser, aqui no quadro Corte Certo. O assunto hoje é picanha, a gente fala de churrasco aqui no Brasil, não tem como não falar disso. Boa tarde para você, Guilherme Maser.
Olá, Lucas, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Vamos então falar de picanha, né? O que faz a picanha ter esse sabor tão típico e eu diria até inconfundível, chefe?
Vai ter a picanha, esse sabor tão típico, né, inconfundível, porque é uma carne sem músculos, né, de alto volume sanguíneo, e o que lhe marca é o sabor característico dela, né. Então, essa maciência que esse corte traz, tem tudo a ver com essas questões, né, do marmoreio, da gordura entremeada, né, e também da capa de gordura nela, né? Então ela tem essa característica, né? Esse corte tão saboroso e ser um dos cortes aí mais queridos, né? No churrasco, na mesa do brasileiro.
E como saber se a picanha ela é de qualidade, chefe?
Olha, para nós sabermos se uma picanha é de qualidade, né? A carne deve ter uma coloração de um vermelho vivo, né? Um vermelho bem clarinho. É uma gordura entremeada, que nós chamamos de marmoreio, né? E também uma capa de gordura, mais ou menos na espessura de um dedo, né? Além de uma coisa muito importante, que às vezes nós já acabamos não observando, que é a quantidade de sangue que tem no pacote dessa carne, né? Ela deve ter muito pouco sangue dentro do pacote. Quando essa carne ela está com muito sangue dentro do pacote a vácuo, ela demonstra uma desidratação, né? Então, essa carne ela já perdeu muito do suco, muito da característica dela, do sabor, enfim. Ela vai acabar ficando uma carne, quando está desidratada, um pouco mais escura, mais puxada assim, para o marrom. Né? Ela não fica, quando está mal passada, aquele vermelhinho dentro que a gente tanto adora. Né?
E já temos perguntas de ouvintes aqui. É o caso do Edivalmir, que mandou a seguinte mensagem. O corte da picanha feito ao contrário, é verdade que fica mole ao assar ou é lenda?
Esse é um assunto bastante contraditório, né? As pessoas falam sempre do corte da picanha ela ser na transversal, né? Mas faz sim, em certo sentido, né? Mas hoje, com toda essa genética do gado, né? Hoje, praticamente aí, houve uma evolução muito grande no Brasil e no mundo, das raças, né? Então, hoje é Angus, é Ford, é um cruzamento. Enfim, a picanha, ela acaba tendo, assim, uma maciência devido à genética, né? Mas vale, sim, a pena marcar esse corte na transversal, né? E fazer esse corte. Mas hoje você pode pegar ela e fatiar. Nós vamos falar, assim, a ponta da picanha, a parte mais fina, né? E ela vai para a cabeça, onde vai quase chegando no colchão duro. Antes de você colocar ela na grelha, você pode fazer esse corte na transversal, sim. Mas você pode fazer também a favor da fibra e não vai ter problema nenhum. Desde que esse produto seja de uma qualidade, uma procedência confiável, né?
Mais uma pergunta que chega para a gente, do ouvinte Tiago Campidelli. É ideal selar a peça inteira na grelha e depois fatiar e terminar de grelhar?
Olha, hoje é muito comum essa técnica, né? A picanha, geralmente nas churrascarias, ela é cortada em gomos, né? Que nós chamamos de cunha. Então, essa picanha ela era cortada em quatro gomos, ou cunhas, espetada no espeto. Esse espeto, enfim, era giratório e a picanha era fatiada aos poucos, né? Hoje é muito comum fazer como? Marcar esse corte transversal, como nós falamos anteriormente, marcar esse corte e colocar ela na grelha inteira com a parte da gordura virada para a brasa. Após 15, 20 minutos, você virar ela ao contrário, com a parte da carne para a brasa. Mais 10 ou 12 minutos, essa carne ela vai ter diferentes pontos, né? Então, foi uma forma assim, até que nós brasileiros achamos de uma forma de deixar mais fácil o corte. Quando a gente vai no churrasco, na casa de família, enfim, um gosta bem passado, um mal passado, outro ao ponto, enfim. Então, nessa carne levada inteira para a grelha, muito comum hoje. E após isso, você só fatia ela e aí você vai chegar no seu ponto ideal. Se ela é mal passada, com 25, 27 minutos, ela está pronta. Se você quer ela bem passada, vai deixar 40, 45 minutos, mas ali também vai encontrar dentro desse corte ao ponto, ou até mesmo mal passado, bem passado. Então, sim, é muito comum. Isso é normal. E funciona muito bem.
Uhum. A gente tem aqui também o Cristiano Sumarelli, que fez uma brincadeira com tom de reclamação, mas que vai servir para a gente comentar aqui, trazer uma pergunta para você, chefe. Ele fala o seguinte: ajuda aí, pô, logo picanha, tem um corte mais barato não? Ele fez essa brincadeira e a gente faz a pergunta: por que que é mais cara, né?
A picanha hoje, por ser mais cara, é um corte mais nobre do traseiro, do gado, né? Que é uma carne também muito hoje no Brasil, exportada para o mundo inteiro, né? O Brasil hoje é um grande exportador de carne, e a picanha é uma iguaria lá no exterior, né? Então, ele é um corte mesmo, um dos mais caros no Brasil. Mas existem outros cortes que nós podemos usar hoje, sendo de um gado com boa procedência, que podemos usar um contrafilé, um flat iron, que é um corte do dianteiro, uma costela do dianteiro, um A100, por que não, que hoje chamamos do prime rib, que é um corte de dianteira e custa a equivalente a 50% do valor de uma picanha e que vai entregar um sabor, uma suculência tão boa, ou às vezes até superior à picanha, né? Então, existem outras opções. Eu indicaria aí para ele um flat iron, até mesmo um prime rib, enfim. Existe aí várias opções hoje no mercado com cortes mais acessíveis, né? Com valor mais acessível.
Tá certo, anotado então, chefe Guilherme Maser, aqui no quadro Corte Certo. Muito obrigado mais uma vez. Até a semana que vem, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado, Lucas. Boa tarde, Stephanie. Até a próxima semana. Um grande abraço.